DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da manhã da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Dezenas de líderes africanos participam a partir de hoje em Washington numa cimeira a convite do presidente norte-americano Barack Obama, convocada para reforçar a influência dos Estados Unidos em África perante as investidas económicas da China e da União Europeia. A cimeira, sob o lema Investir na Próxima Geração, termina quarta-feira. Vamos ouvir mais detalhes no Jornal da Manhã. O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmou que o Grupo Espírito Santo desenvolveu um esquema de financiamento fraudulento entre as empresas do grupo. Carlos Costa anunciou ainda no domingo um plano de capitalização do BES de 4.900 milhões de euros e a separação dos ativos tóxicos dos restantes que ficam numa nova instituição, o Novo Banco. O capital é injetado no BES através do Fundo de Resolução Bancária. Este fundo não é suficiente, por isso, a solução encontrada foi completar o valor com o dinheiro da Troika destinado ao setor financeiro. A Comissão Europeia anunciou que aprova a solução encontrada para o BES e que, ainda que tenha medidas, está em linha com regras de ajuda aos Estados da União Europeia. Entretanto, o euro seguia hoje em queda no mercado asiático e o administrador da Shibanging Asset Management justificou a queda do euro com a intervenção pública portuguesa no BES e com os receios do impacto na economia europeia das sanções mais rigorosas à Rússia pela intervenção na Ucrânia. Pelo menos 10 palestinianos foram mortos ao início da madrugada de domingo na faixa de Gaza em ataques israelitas. A informação é de fontes médicas que elevam o número de vítimas palestinianas desde o início da ofensiva de Israel para mais de 1.800. Recorde-se que Israel anunciou um cessar-fogo humanitário em quase todo o enclave palestiniano, exceto na parte leste da cidade de Rafah. O cessar-fogo está previsto para o período das 7 às 14 horas, tempo universal coordenado. Ashraf Al-Qudra, porta-voz dos Serviços de Emergência de Gaza, explicou que uma das vítimas, uma criança, morreu em Rafah. 12 pessoas morreram no domingo num ataque com morteiros disparados por rebeldes sobre bairros do sul da capital síria, Damasco. Na tarde do domingo, pelo menos 32 pessoas foram mortas em ataques aéreos do regime sírio a duas cidades controladas pelos rebeldes perto de Damasco, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os rebeldes respondem regularmente aos raids e bombardeamentos dos seus bastiões pelo regime do presidente Bashar al-Assad, com disparos de morteiros sobre Damasco. Na China, o pior terremoto que atingiu a província Yunnan em 14 anos ocorreu na tarde de domingo, numa zona isolada e agrícola com habitações vulneráveis e de construção antiga. De acordo com a agência noticiosa oficial China Novel, o sismo causou pelo menos 367 mortos e perto de 1.900 feridos, além de importantes danos materiais. As autoridades enviaram para a zona 2.500 militares e mais de 700 polícias e bombeiros. As Nações Unidas também já ofereceram ajuda à China. No domingo, radicais do Estado Islâmico tomaram o controle da maior barragem do Iraque, de um campo de petróleo e de mais de 3 cidades, depois de infligir a sua primeira grande derrota às forças curdas. A captura da barragem de Mosul pode capacitar os militantes sunitas a inundar grandes cidades iraquianas ou a impedir que a água chegue a campos agrícolas. Os sunitas teriam mais hipóteses, assim, de serem bem-sucedidos nas suas tentativas de derrubar o governo xiita do primeiro-ministro Nouri al-Maliki. No domingo, os presidentes da Alemanha e da França comemoraram o 100º aniversário da Primeira Grande Guerra, a 3 de agosto de 1914. O presidente alemão Joachim Gauck e o seu homólogo francês François Hollande prestaram tributo aos milhões de soldados que morreram durante a Grande Guerra. Os governantes colocaram a primeira pedra para um memorial num cemitério, local da batalha mais sangrenta. No seu discurso, François Hollande lembrou também aos europeus as lições aprendidas há 100 anos atrás. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Trabalho infantil na província moçambicana de Cabo Delgado preocupa autoridades locais. Memórias dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. O presidente norte-americano Barack Obama recebe líderes africanos para a primeira cimeira Estados Unidos da América-África em Washington. Estes são os destaques do nosso Jornal da Manhã, que começa já a seguir. Barack Obama convidou chefes de Estado e de Governo de 50 países africanos para participarem na primeira Cimeira Estados Unidos da América África em Washington. A Cimeira começa esta segunda-feira, 4 de agosto, e vai durar até dia 6 de agosto. Ao lado de questões como a segurança, o desenvolvimento, sobretudo a economia, será um dos pontos em foco, uma vez que a África está numa fase de crescimento alucinante. Mas será que é um crescimento sustentável? A África é o continente das oportunidades, do potencial a descobrir. Este tipo de associações têm estado presentes no Ocidente nos últimos anos em relação ao continente que, por muito tempo, se considerava esquecido. Para o ano que corre, as organizações internacionais fazem um prognóstico de um crescimento de quase 5% e para 2015 chega mesmo a ser 5,7%. O Banco Africano de Desenvolvimento estima que, este ano, o capital de investimento estrangeiro em África venha a ser 4 vezes mais elevado do que no ano de 2000. 1 mil milhões de consumidores que anualmente gastam mais de 600 mil milhões de dólares americanos, uma classe média que em nenhum outro lado do mundo se desenvolve tão rápido, reservas de petróleo quase intermináveis e vastas parcelas de terra arável. Todos estes fatores terão motivado Barack Obama a convidar os 50 chefes de Estado e de Governo africanos para a Cimeira Estados Unidos da América-África. As expectativas do lado africano também são altas, segundo Ayo Johnson, o jornalista do portal África Viewpoint Africa, é oriundo da Serra Leoa e, entretanto, vive e trabalha na Grã-Bretanha.
Com esta cimeira, os representantes dos 50 estados esperam relações mais fortes com os Estados Unidos. Eles sabem que é uma grande oportunidade e que, no futuro, podem escolher entre diferentes investidores.
A China é o maior parceiro de negócios do continente africano e os Estados Unidos estão bastante longe dessa posição. As matérias-primas são o motor do rápido crescimento económico da maior parte dos países africanos. No mercado mundial, o preço do petróleo, dos metais preciosos, mas também do café, do cacau e do chá, são altos. Para além disso, de acordo com Stefan Klaasen, professor de Economia de Desenvolvimento na Universidade de Göttingen, nos últimos anos muitos países africanos fizeram uma boa gestão.
Nos anos 90, cerca de 58% da população vivia com menos de $1 por dia. Agora, o número baixou para cerca de 45%.
Houve, portanto, um progresso. Pelo menos uma parte do dinheiro chegou aos pobres. Em países como a Nigéria, que mostram um crescimento recorde por causa da sua riqueza petrolífera, a distância entre os ricos e os pobres ainda é bastante vasta, lembra Stefan Klaasen.
Tem a ver com as fontes da riqueza. Enquanto se basear em recursos, alguns recursos serão controlados por um grupo pequeno de pessoas e geram poucos empregos, e assim, pouco chega aos pobres. Outros recursos, como o café ou o cacau, resultam em vantagens mais abrangentes para a população.
O mais tardar, quando os preços do petróleo ou do café baixarem, o boom também poderá baixar. Para que o crescimento seja sustentável, é preciso haver emprego para a crescente população. E os empregos existem na indústria de transformação. Em países como o Egito e o Quênia, a industrialização já está em andamento. Entretanto, empresas internacionais como a H&M fazem aí a confecção das suas roupas. De acordo com Stefan Klaasen, os Estados Unidos tiveram um papel importante nesse processo.
Há anos que os Estados Unidos têm a chamada Lei de Crescimento e Oportunidades África. Africa Growth and Opportunity Act, que dá vantagens generosas a países africanos no acesso ao mercado americano para produtos industriais produzidos em África. Esta lei levou a que muitas firmas, em parte também asiáticas, se instalassem em África e, a partir de lá, produzissem para o mercado americano.
A lei americana Africa Growth and Opportunity Act é tema para discussão a partir desta segunda-feira na Cimeira Estados Unidos da América-África. Em 2015, esta lei vai prescrever, mas deverá ser renovada. para os Estados Unidos e para muitos países africanos é um passo importante para a sustentabilidade do boom económico do continente. E a nossa pergunta para si aí em casa é a seguinte. Acredita que o presidente norte-americano Barack Obama vai conseguir fortalecer os laços comerciais com o continente africano através da Cimeira Estados Unidos-África e que vantagens é que os países africanos teriam?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049-1758-19-8273. Repetimos, 0049-1758-19-8273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Sem meios para combater o fenómeno do trabalho infantil na comunidade, as autoridades de Cabo Delgado, província do norte de Moçambique, estão preocupadas com casos de crianças que são obrigadas a dedicar-se ao trabalho no comércio informal. Eleutério Silvestre tem os detalhes.
Apesar de existir legislações em Moçambique que proíbam oficialmente este tipo de trabalho, é comum nas ruas e avenidas de Pemba a presença de crianças vendendo bens de pequeno valor monetário. Na maioria das vezes, o fenômeno ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente as famílias carentes. São várias crianças que se encontram nesta situação, a exemplo de Tomás, alcunha que usamos para preservar a identidade do adolescente que vende água e a renda serve de fonte para sustento da família. Vendo água todos os dias neste local, faço este trabalho para ajudar na família. Para Akimo Antumani, de 60 anos, pai de 5 filhos, é orgulho os filhos praticarem o comércio informal. Ela diz que isto garante o sustento da família e o futuro das crianças. Antumani nota que, hoje em dia, não há emprego mesmo para quem estudou. O comércio é uma atividade que passa de geração em geração nas famílias. É por isso que incentivo os meus filhos a trabalhar desde criança. A criança que sabe fazer comércio não passa a vida a lamentar de falta de oportunidade de emprego, porque tem a fonte de renda garantida. Apesar dos pais serem responsáveis pelos filhos, não é habitual a justiça puni-los. A ação da justiça aplica-se mais a quem contrata crianças. Mesmo assim, as penas não chegam a ser aplicadas. Virgílio Suti é inspetor-chefe de trabalho em Cabo Delgado e explica a situação.
Ainda estamos em via de desenvolvimento. Os nossos encarregados de educação, os nossos pais, também não trabalham. Somos obrigados a realizar algumas tarefas para tentar sustentar os próprios nossos irmãos.
O inspetor-chefe de trabalho em Cabo Delgado, Virgílio Suti, explicou que, por exceção, admite-se o trabalho leve para adolescentes a partir dos 16 anos, desde que não prejudique a saúde ou desenvolvimento do adolescente.
Há determinada idade em que no nosso país não pode ser admitido a trabalhar sem o conhecimento e sem declaração do seu representante.
Bem-vinda, Natália, da Direção Provincial da Mulher e Ação Social em Cabo Delgado. Disse ser preocupante a prevalência do trabalho infantil na região, porém é difícil combater o fenômeno na sociedade é pelo fato de estar ligada a famílias necessitadas.
As famílias, muitas das vezes, usam a criança para ir vender algo, fazer algum trabalho que é para poder ajudar no sustento da família.
Como forma de reduzir o fenômeno no seio das famílias, segundo Bem-vinda Natália, a Direção Provincial da Mulher e Ação Social promove campanhas comunitárias de mobilização e sensibilização no sentido de desencorajar o envolvimento de crianças no trabalho infantil.
Para a ação social, cabe mais divulgar as leis que protegem os direitos da criança. Estou aqui a falar do direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito a uma família.
DW, o Dipemba, Eleutério, o Silvestre.
Há sensivelmente 100 anos começou a Primeira Guerra Mundial, que não passou ao lado do continente africano. Foi aqui que os alemães sofreram a primeira derrota séria ao perder a colónia Togo em apenas 3 semanas. Em Kamina, no Togo, ainda há ruínas de estações de rádio onde se cruzavam as ligações estratégicas entre Berlim e as suas colónias africanas. A partir de 1884, os alemães ocuparam o Togo durante 30 anos e em 3 semanas acabou tudo, como conta o historiador e perito em germanística Valentin Ahadi, da Universidade de Lomé.
Este foi a primeira presa dos aliados, o Togo. As primeiras batalhas para os alemães foram no Togo. E para os aliados, o Togo foi a primeira vitória.
O Togo situava-se entre a costa do Golfo Britânico, hoje o Ghana, e o Benin francês. Apenas 3 dias depois da eclosão da guerra na Europa, os aliados apropriaram-se da colónia alemã. Um dos oficiais alemães, Stroba, escreveu algumas semanas mais tarde as suas memórias da guerra no Togo. Os alemães não estavam de todo bem preparados.
Os europeus começaram a treinar tiro ao alvo. Os soldados negros em reserva, os guardas fronteiriços e os polícias foram mobilizados.
Mas nem as tropas nem o armamento representavam uma verdadeira ameaça para o adversário. Juntamente com tropas de apoio e de reserva, o governador Doering chegou a ter 1.500 homens, dos quais quase nenhum sabia o que era uma guerra. Após o ultimato, a 6 de agosto, os alemães entregaram a cidade de Lomé sem resistência. A estratégia era manter o adversário no interior e empatá-lo. O tenente Stroba.
Quando chegámos a Kra, destruímos a ponte sobre o rio Kra, assim como tínhamos feito com todas as pontes no sul.
Por vezes os alemães tentavam ganhar algum terreno através de emboscadas, mas a maioria dos confrontos terminava num desastre.
Quando as nossas tropas chegaram a Gbelové, foram fortemente atacadas por todos os lados. Infelizmente, também era noite. Logo perdemos o nosso comandante, o Pfeller, e outros 5 alemães morreram. Sob a violência dos tiros, era impossível parar as tropas negras. Parecia que tínhamos perdido o espírito de luta.
Os togoleses não tinham muitos motivos para gostar dos alemães. Segundo o perito em germanística, Ahadi, havia muito racismo na forma como se lidava com os nativos.
O meu pai contou-me que um funcionário esbofeteou um representante da Igreja Negro por este não se ter desviado para ele passar na rua.
Por seu lado, os alemães tiveram de desviar-se para deixar passar os franceses e os britânicos. Em finais de agosto, foram expulsos. Muitos ainda tinham esperanças de que a Alemanha pudesse vencer a Grande Guerra.
Os alemães diziam: há uma guerra na Europa, mas nós voltamos daqui a 6 meses.
Não foi o caso. Todos os prisioneiros de guerra foram deportados para a Europa e, à exceção dos missionários, todos os alemães tiveram de abandonar o país. Fica agora com o Magazine Desportivo, hoje apresentado por Glória Souza.
DW Desporto.
Bom dia e seja bem-vindo à nossa página desportiva esta segunda-feira com Glória Souza. Nos destaques, Moçambique vence Tanzânia e segue em frente na qualificação para o Campeonato Africano das Nações 2015. Guiné-Bissau empata com Botsuana e fica afastada do CAN. Alemanha vence Campeonato da Europa de Futebol Sub-19. A seleção de futebol moçambicana assegurou a passagem à fase de grupos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações 2015, que se irá realizar em Marrocos. Este domingo, Moçambique venceu a Tanzânia por 2-1, em partida da segunda mão das eliminatórias de acesso. Josimar e Domingas apontaram os golos para os Mambas no Estádio Nacional do Zimpeto. No jogo da primeira mão, na capital tanzaniana Dar es Salaam, as seleções empataram a 2 bolas. Com a vitória deste domingo, Moçambique garantiu a qualificação com agregado de 4-3. Integra o Grupo F de qualificação do CAN 2015, juntamente com a Zâmbia, Cabo Verde e Níger. A Guiné-Bissau empatou a uma bola com o Botswana na segunda mão das pré-eliminatórias e ficou afastada da fase de grupos de qualificação do Campeonato Africano das Nações 2015. Os guineenses até começaram bem, com Ansumane a marcar aos 16 minutos, mas o Botswana conseguiu chegar à igualdade já mais para o final da partida, aos 79 minutos. O nosso correspondente em Bissau, Brahim Adaram, assistiu ao encontro.
Perante pouco mais de 20 mil guineenses nas bancadas no Estádio Nacional 24 de Setembro, a turma nacional não foi além de um empate a uma bola, com sabor a derrota por ficar afastada da qualificação para a fase de grupos da eliminatória da Taça das Nações Africanas CAN em futebol a disputar no Egito no próximo ano. Emílio da Silva, defesa central que se estreou pela principal seleção da Guiné-Bissau, não escondeu a sua tristeza pela eliminatória.
A única coisa que eu posso pedir ao povo guineense é para sofrer. Não é fácil falar isso, é uma palavra muito, muito pesada para dizer para sofrer. E vamos tentar preparar a seleção. Isto é uma seleção muito nova. Se vocês viram, tinha um pé todo inchado. Mas quem é que não queria dar alegria ao povo guineense? Vocês que estiveram aqui na bancada, vocês já viram que nós demos tudo.
No jogo da primeira mão, a seleção da Guiné-Bissau perdeu por 2-0. A seleção guineense, orientada pelo português Paulo Torres, precisava de marcar 3 golos sem resposta para anular a desvantagem de 2 bolas trazida no jogo da primeira mão.
Foi muito difícil para estes jogadores este jogo e tudo aquilo que foi acontecendo ao longo do estágio. Portanto, na minha opinião, portanto, aquilo que tenho a dizer é que não há nada a apontar aos atletas, foram dignos, foram profissionais. Pena não termos passado a eliminatória, mas como te disse, há um caminho a seguir e as pessoas que mandam é que têm que tomar decisões, obviamente, sobre aquilo que será o futuro do futebol da Guiné.
A deslocação da Guiné-Bissau ao Botswana, na primeira mão da eliminatória, ficou marcada por várias peripécias. 8 jogadores não puderam jogar pela Guiné-Bissau após terem sido impedidos de passar a fronteira por falta de visto ou por viajarem com o passaporte português. Os restantes 14 jogadores que conseguiram entrar no Botswana apresentavam passaporte português por terem dupla nacionalidade. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, que assistiu ao jogo, enalteceu o desempenho da seleção nacional e prometeu que o governo irá continuar a apoiar o desporto. Garantiu ainda que serão tomadas diligências para responsabilizar os culpados da falta de organização do primeiro jogo.
Acho que os jogadores deram o seu melhor. Temos que estar muito orgulhosos deles. Foi o possível. Para a próxima, vamos ser capazes de fazer o melhor.
Melhor é a primeira mão do jogo.
Não, isso vai ser verificado pelas instâncias competentes.
Já o selecionador Paulo Torres pretende entregar nos próximos dias um relatório que explicará tudo o que aconteceu naquela viagem ao Botswana, na qual os guineenses acabaram por perder por 2-0, influenciando o afastamento da seleção nacional.
Obviamente serão entregues e depois as pessoas irão então a refletir e definir aquilo que não foi bom.
Questionado sobre se vai continuar à frente da seleção guineense, Paulo Torres disse que trabalhar na Guiné é a coisa que mais gosta de fazer, destacando que em 7 meses conseguiu que o país subisse 50 lugares no ranking da FIFA.
Empatámos um, perdemos outro, ganhámos outro. Portanto, eu penso que o caminho que se deve seguir é continuar a trabalhar, potenciar o trabalho de base.
Após a derrota, a desorganização no mundo do futebol guineense fala mais alto nas mídias e também nas ruas de Bissau. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Nas restantes partidas de acesso ao CAN 2015, este domingo, o encontro entre o Quénia e o Lesoto não teve golos, mas o Lesoto acabou por passar à fase de grupos de qualificação devido à vitória na primeira mão pela margem mínima. Ainda este fim de semana, o Malawi ficou apurado para a fase de grupos de qualificação com a vitória em casa contra o Benin por 1-0. O Ruanda também segue em frente, depois de ter ganho por 2-0 na recepção ao Congo-Brazzaville. O encontro entre as seleções das Ilhas Seychelles e da Serra Leoa foi cancelado, mas este último país da África Ocidental ficou apurado para a fase de grupos de qualificação do CAN 2005 devido à retirada das Seychelles. Angola venceu em casa a Etiópia por 1-0. O encontro amigável deste domingo foi de preparação para o torneio de apuramento à fase final do Campeonato Africano das Nações 2015, a realizar-se em Marrocos. Ainda no futebol, a seleção angolana, mas sub-17, qualificou-se para a última eliminatória de acesso ao CAN 2015, ao vencer em casa a sua congénere moçambicana por 2-0. Destaca ainda para outras modalidades nos países africanos lusófonos, a pugilista moçambicana Maria Manuela Machongwa conquistou a medalha de bronze no torneio de boxe feminino na 20ª edição dos Jogos da Commonwealth. Foi a segunda medalha de Moçambique nos Jogos da Commonwealth, em Glasgow, na Escócia, depois de Maria Mochavo ter conquistado prata na modalidade de atletismo adaptado. No basquetebol cabo-verdiano, o ABC venceu o bairro por 58-44 no terceiro jogo da final do Campeonato Regional de Basquetebol de Santiago Sul. A Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol cancelou a deslocação da seleção à Guiné-Conakry para a fase preliminar da Zona 2 do Campeonato Africano das Nações devido ao surto de ébola no país. Cabo Verde, Gâmbia e Conakry partilham o mesmo grupo preliminar do CAN, na modalidade de basquetebol, competição a disputar-se na Tunísia em 2015. Vamos agora aos 9 jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Portugal venceu o torneio de futebol da competição e arrecadou medalha de ouro ao derrotar por 2-1 a congénere angolana na final do Estádio dos Coqueiros, em Luanda. No quadro geral, na final dos 9 jogos da Cplp, o Brasil obteve o melhor resultado com 25 medalhas de ouro, 10 de prata e 12 de bronze. Portugal ficou em segundo lugar com 11 medalhas de ouro, 19 de prata e 12 de bronze. E Angola, país anfitrião, fechou o pódio com 6 medalhas de ouro, 9 de prata e 17 de bronze. Moçambique ficou em quarto lugar, seguido de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Sem conquistar medalhas, Timor-Leste ficou no último lugar da competição. A cidade da Praia, em Cabo Verde, irá receber em 2016 a 10ª edição dos Jogos da Cplp. Saltamos agora para o continente europeu. Menos de 3 semanas depois de se ter sagrado campeã do mundo de futebol no Brasil, a Alemanha alcançou um novo título. É campeã de futebol da Europa na categoria sub-19. A seleção alemã venceu Portugal por 1-0 na última quinta-feira, na final da competição que se realizou na Hungria. O avançado Hani Mukhtar marcou o único gol do encontro e confirmou a superioridade atual do futebol germânico. O jogo foi simplesmente fantástico. Trabalhamos muito durante um ano e agora tivemos um jogo difícil em que lutamos muito e corremos imenso para conseguir ganhar. Foi espetacular, disse Niklas Stark, capitão da seleção alemã. Por outro lado, Portugal volta a perder com a Alemanha, como já tinha acontecido no Mundial do Brasil. Apesar da desilusão à chegada a Lisboa, o defesa central da seleção portuguesa, João Nunes, sublinhou que a equipa das Quinas tem qualidade.
Nós demos o nosso melhor, não nos podemos queixar. Fizemos o jogo que conseguimos, demos o nosso melhor, queríamos sair com um resultado melhor, não conseguimos. Agora vamos olhar para a frente.
A Alemanha soma mais um título no mundo da bola e sucede à Sérvia como nova campeã europeia sub-19. Fica por aqui mais uma edição do Magazine Desportivo. Desejo-lhe uma excelente semana.
DW Espaço do Ouvinte.
E nós perguntámos-lhe: acredita que o presidente norte-americano Barack Obama vai conseguir fortalecer os laços comerciais com o continente africano através da Cimeira Estados Unidos-América-África e que vantagens teriam os países africanos? Foi esta a nossa pergunta. Bom dia, Márcio Pessoa.
Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Muitas respostas pelo afriportuga@dw.de. O Orlando Jorge Alves diz que os Estados Unidos vão, de fato, conseguir fortalecer as relações com a África. Lisboa Nassi acha que haverá reforço de laços comerciais a favor dos Estados Unidos, não de África. Cipriano Januário diz que é sabido que o problema de África não reside na economia, mas sim a nível de mentalidade, por isso somos manipulados facilmente por outros continentes, diz o Cipriano. Devis Ingalesa acredita que sim, porque o objetivo é de explorar o continente. Esmeraldo Lourenço acha que a cimeira poderá trazer efeitos positivos para a África. Salomão Xerinda diz que Obama só quer medir o nível atual do teatro africano. Cassimo Saíri acha que isso de cimeira é uma política deles. Os Estados Unidos têm satisfação efêmera, querem tudo o que é de África. É, são mais ou menos essas as respostas dos ouvintes. O tempo é curto.
Exatamente. Obrigada, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes. Tenham um bom dia.